Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo de número 1 até o versículo de número 20. Diz assim: E chegaram à outra margem do mar, à província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro, dos sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o poderia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E ainda sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. E quando Jesus viu, Jesus ao longe, correu e adorou-o. E, clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes, porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E respondendo, disse: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E ainda, ali pastando no monte, uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para que aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhes permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse do seu território, e entrando ele no barco, rogaram-lhe o que for endemoniado, para que deixasse estar com ele. Jesus, porém, não o lhe permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi, e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera. E todos se maravilharam. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra, e ela foi lida, Senhor, poderosa, e ela é forte para nos curar, Pai, de todo o mal, Senhor. Meu Deus, nós te agradecemos e pedimos que a sua graça, Pai, venha sobre nós essa noite, e que não seja eu, Senhor, mas sim o Espírito Santo que toque os nossos corações essa noite. Em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, irmãos. Fazer uma pequena introdução do Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos é um evangelho especial, porque nele estão registrados quase a maioria das curas e dos milagres que Jesus fez naquela época, que foram registradas. O Evangelho de Marcos, ele é um evangelho também que poderia ter sido chamado de Evangelho de Pedro. Por que poderia ser chamado de Evangelho de Pedro? Porque Pedro estava velhinho na cadeia e Marcos estava acompanhando ele. E Pedro ditou todas essas colocações aqui. Então, de todos os quatro evangelhos e dos três que testificam essa passagem, o Evangelho de Marcos é o que tem mais precisão, porque o apóstolo Pedro sempre estava presente junto com o Senhor Jesus. Sempre as primeiras atitudes que iam ser tomadas, o nosso apóstolo Pedro, ele estava sempre presente. Então, os outros evangelhos, eles colocam essa mesma passagem, só que o evangelho de Marcos tem uma exatidão um pouco maior, uma visão melhor desse evento. E eu trabalhei uma mensagem essa noite, que eu coloquei, como é a noite de primícias aqui da nossa igreja, eu pus um tema que talvez caiba para a data, né? Como eu posso entregar minhas primícias ao Senhor? E trabalhando em cima desse texto, parece que não tem muito a ver com primícias, mas nós podemos trabalhar que voltar um pouco no tempo, algumas horas antes, os apóstolos estavam num barco com Jesus tentando atravessar para chegar até esse território de Gadara. Os apóstolos enfrentaram uma tempestade onde Jesus se encontrava dormindo no barco. E Jesus, acordado pelos seus discípulos e com tremenda dificuldade durante toda a noite que eles tiveram, como que eu posso dizer para vocês? Eles estavam acostumados a atravessar várias tempestades. Só que nessa noite, essa tempestade, ela foi de uma forma além do normal que eles estavam habituados. Existia uma lenda por parte dos judeus, dos pagãos ali, daquela região, que dizia que os demônios, nas noites de tempestade, assopravam as ondas e sopravam para poder gerar essa tempestade. E no texto anterior, do capítulo 4, do versículo 35 até o 41, quando Jesus, ele se levanta no barco, é algo até para se pensar, porque ele repreende o vento e o mar como se fosse uma pessoa. Não estou pregando nenhuma heresia aqui, irmãos. Eu estou dizendo que era um costume da época falar que os demônios assopravam lá, tá? Mas Jesus repreende fortemente como se estivesse tratando com uma pessoa. Mas vamos voltar ao texto aqui. O fato é que eles chegaram à outra margem. E quando eles chegaram, depois de tanto obstáculo que eles passaram, eles se depararam com uma pessoa. Que no Evangelho de Mateus diz que são dois endemoniados. De Lucas diz que é um só. E o de Marcos diz que é um só também. Alguns dizem que são dois e alguns dizem que são um. Mas o importante é que havia pelo menos uma pessoa que tinha esse tipo de possessão demoníaca naquele lado. Essas pessoas que tinham tipo de possessões demoníacas, elas eram tratadas de uma forma cruel. Eles não tinham, na época, delegacia para prender. Eles não tinham hospital psiquiátrico, eles não tinham nada. O que eles faziam? Eles expulsavam a pessoa de dentro de casa, porque eles não sabiam como lidar. Aquela região era formada de um povo misto, judeus e gentios. Por isso que no texto aqui, nós vimos que tinha uma manada de porcos. E também, mediante tudo isso, quando Jesus chegou naquele lugar, o demônio que estava no corpo daquele homem, que está registrado aqui, que ele perdeu totalmente o juízo, ele não tinha condições, as suas facções mentais. Algumas pessoas defendem a tese de que a pessoa não estava endemoniada e sim perturbada, mas o texto diz que ele estava endemoniado. Então, se ele estava endemoniado, eu estou seguindo o texto. As teses que o pessoal coloca por aí não me interessam. E algo que eu achei interessante, que o demônio, quando Jesus desceu do barco, ele veio em direção a Jesus e se prostrou. E mediante isso, eu vejo a grandeza de Jesus nesse momento. Por que que eu estou dizendo isso, irmãos? Aonde que eu quero chegar? Que eles defendiam também, os gentios daquela região, que essas pessoas habitavam sepulcros, porque naquele local habitava, como disse como que foi o nome do pastor de ontem, Davi? O pastor José Dias, um dia que estava pregando aqui numa cidade que ele visitou, que tinha um monte de alma penada, tinha fantasma na cidade. E eles, os gentios daquela região, eles diziam que os espíritos das pessoas que morriam ficavam pairando sobre os túmulos. Por isso, são chamados de espíritos imundos. Estou dizendo tudo. Estou pensando com a cabeça do pessoal daquela época. Não estou pregando que isso seja verdade. Estou dizendo o cenário que nós estamos trabalhando aqui. E, nesse momento, eles acreditavam que a influência desses espíritos que ficavam em cima dos túmulos perturbaram essa pessoa. Um tempo atrás, uma pessoa, fazendo um estudo sobre esse capítulo, ele colocou um exercício onde eu achei interessante. No texto, onde está aparecendo a palavra endemoniado, ele substituía por... Só um momento. Onde aparecia demônio, ele colocava mal. Onde aparecia endemoniado, ele colocava a palavra como se o mal passasse por cima disso aqui. É como se o mal dominasse. Vou dar um exemplo para os irmãos. Quando o homem estava possuído, que ele cita no texto, demônios, por exemplo, no versículo 12, e todos aqueles demônios lhe rogaram, manda-nos para aqueles porcos. Vocês podem fazer um exercício em casa. Coloca a palavra mal nesse lugar. Eu quero tratar essa noite, não dos demônios em si, não do milagre que Jesus fez, porque é indiscutível. Jesus, ele tem o poder para fazer tudo o que ele quer. Mas aqui, ele estava tratando de uma forma que tinha algo muito mais para ser ensinado. Porque pelo que os estudos que fizeram em cima desse texto, Jesus estava atravessando o Mar da Galileia, ou o Lago de Genezaré, para descansar do outro lado. Passou por uma dificuldade muito grande para chegar até o outro lado. Chegando, ele se deparou com essa situação. Então, aonde que nós podemos chegar? Tratando do mal aqui. Porque o mal estava em cima dessa pessoa. Porque, irmãos, ninguém vai dormir santo e acorda endemoniado. Ou com mal. Ou estando ou sendo ruim. Não sendo mais bom. Ninguém consegue chegar de manhã e falar assim, hoje eu vou levantar. Acabei de sair do culto ontem, abençoado, e vou matar alguém. Ninguém faz isso, irmãos. O que aconteceu com esse homem, normalmente acontece com a gente. Nós vamos abrindo concessões. Nós vamos fazendo coisas que desagradam a Deus. Nós vamos fazendo coisas que não agradam a Deus. Só que a gente não percebe. A gente continua agindo de uma forma que talvez nós agíssemos como se estivesse certo. Vou dar alguns exemplos para vocês, irmãos. Algumas características do mal para a gente detectar nas nossas vidas. Tá? A primeira, você só consegue distinguir o mal quando ele é contrastado com o bem. Um exemplo prático. Você acaba de lavar uma camisa branca, e aí você sai e vai almoçar uma macarronada e mancha com molho de tomate. De longe você já bate o olho e já sabe que manchou, correto? E como que a gente consegue descrever o mal? A gente tem que estar separado dele. A gente não pode estar junto dele. Então, se você consegue distinguir onde está o mal, você é uma pessoa que é separada. Se você não consegue, você não é uma pessoa separada, você não é uma pessoa santificada. A segunda característica, o mal leva tempo e é um processo lento. O pecado é um processo. Eu cobiço, eu concebo e eu pratico. algumas pessoas dão alguns exemplos aonde o exemplo normalmente que é sempre dado é a área de quando a pessoa cai por traição à esposa ou vice-versa. Primeira pessoa cobiça, olha, é agradável aos olhos, pensa, vai ser legal, e terceiro faz, e aí acontece a desgraça. Terceiro, o mal ele sempre conspira contra a própria pessoa. Vou dar um exemplo prático. Ele vai destruindo a gente vagarosamente. Como que ele destrói? Vamos dar um exemplo nas drogas, o crack. A pessoa que se vicia em crack, ela começa com crack? Ou ela começa tomando um gole de cerveja? Fumando um cigarro? Depois um cigarro de maconha? Depois cheirando cocaína? Cola? E vai e chega no crack? Ou a pessoa já acorda de manhã e fala, eu vou utilizar essa droga? O que que acontece com uma pessoa que está utilizando algum tipo de droga? Ela simplesmente ela vai se destruindo lentamente. Vou dar um exemplo, eu fumei durante 10 anos. Durante 10 anos eu não conseguia correr. E eu hoje mesmo, com esse peso todo que eu tenho, eu consigo. Pratico algum esporte, tenho alguma mobilidade. E pessoas que fumam ou bebem não conseguem. Quarto, o mal tende a ficar mais frequente. O que que isso quer dizer? A gente perde o controle. A gente passa mais tempo nas trevas do que na luz. Exemplo, o usuário de crack. Ele só pensa na próxima pedra. Ele só pensa na próxima pipada. Ele passa 2, 3, 4, 5, 6 dias acordado. E quando vocês andam na rua, que vocês se deparam com uma criança jogada com a cara no chão, é porque ela passou de 4 a 5 dias utilizando droga. Então, o que que isso ocorre? A pessoa fica mais tempo drogada do que em sã consciência. Vocês podem reparar que na rua essas crianças que usam crack, teve um dia que eu estava descendo do meu trabalho, eu trabalho ali na esquina da São João com a Ipiranga, e eu estava indo almoçar, e normalmente quando eu vejo uma situação dessa, assim, eu me compadeço, porque às vezes eu fico olhando, eu tenho idade para ser pai da maioria daqueles. E um dia eu comecei a orar, de repente uma criança levantou, tinha acabado de usar essa droga e veio para cima de mim da mesma forma que esse demoniado agia. Fora da sua consciência, se rasgando. E quando eu falei, meu Deus, ele desviou e como se tivesse algo blindado em volta de mim, ele veio reto, ele desviou e eu olhei para trás, ele voltou para o lugar que ele estava andando e passou. Outra característica do mal. O mal promete a mais sedutora das sensações que vem do poder. A gente se sente superior, a gente manda, a gente se glorifica, a gente adora a fama. E basta, nessa situação que a gente está sendo controlada, conforme eu estou falando, esses jovens aí, que são usuários de crack, com um revólver na mão, então, a gente faz o que a gente jamais imaginaria. E faz as pessoas passarem uma situação, por mais ridícula que for possível. O mal, ele rouba a nossa humanidade, irmãos. A gente começa a amar mais a gente mesmo do que os outros. A gente começa a correr ao contrário do que a gente prega. Outra característica do mal, o mal. Agora eu vou finalizar a parte do mal, mas que isso aqui é interessante. O mal mais perigoso é aquele que fazemos vista grossa ou rejeitamos a maldade e não nos apegamos ao bem. Exemplo. Eu sou contra a injustiça social e me compadeço com meu irmão que está passando fome e não divido o muito que o Senhor tem me dado. Ou vejo tudo o que foi citado acima, como eu estava falando aqui agora, e não faço nada a menor diferença. Irmãos, por que eu citei tudo isso aqui? Talvez isso tudo a gente já tenha guardado de cabeça desde quando nossos pais nos educaram, desde o berço até agora. Mas nós estamos num domingo onde nós pregamos a humanidade, nós pregamos aquilo que há de melhor. Nós louvamos ao Senhor por tudo que Ele tem nos dado. Nós louvamos ao Senhor pelo que Ele é, principalmente. Mas eu chamo a atenção de vocês para uma coisa. O que, que nós estamos fazendo além de adorar o Senhor com os nossos lábios? É um domingo que nós chamamos de domingo das primícias. O que, que nós temos feito de diferente? Juro, irmãos, que eu saí de casa com outra palavra. Eu estou pregando o que o Senhor está mandando. Eu não estou nem olhando mais para a folha. O que, que nós temos feito para fazer a diferença no mundo que nós vivemos? Qual é a diferença que nós fazemos? Além de eu apontar o dedo para muitos. Eu coloquei o tema da minha mensagem como eu posso entregar as minhas primícias ao Senhor. E como é que a gente pode entregar as nossas primícias ao Senhor? O que, que é primícia, irmãos? Primícia é tudo aquilo que você tem de melhor. Você plantou um pé de caqui e você não vai pegar o caqui verde para dar para alguém. Você vai pegar o mais maduro. Uma vez eu estava na Igreja Evangélica Luz do Mundo, onde eu congreguei por muitos anos, e eu fazia parte da diretoria, e tinha um irmão chamado Caetano, que por muitos ele era considerado meio louco, mas foi um dos homens mais sábios que eu conheci na face da terra, irmãos. Porque ele ganhava um salário mínimo e ele tinha um programa numa rádio, e ele tinha problema de paralisia, ele teve paralisia mental, e ele estava se recuperando, então ele tinha uma dificuldade enorme. E ele fazia aula de teologia com o pastor da igreja. E ele, no programa dele, ele falava as coisas, até ele me deu uma gravação do programa, eu guardei, e de vez em quando me lembro, eu ponho para ouvir. Ele falou uma coisa super interessante, que havia uma irmã na igreja que precisava de um colchão. E essa irmã falou assim: olha, irmão, esse colchão pode ser qualquer um. Não precisa se preocupar. Falou: não, irmão, eu só vou ter dinheiro dia 30 e eu quero comprar um bom colchão. Não, mas pode ser qualquer um. Falou: irmã, eu não durmo em qualquer um. Se eu não durmo em qualquer colchão, eu não vou dar porcaria para a irmã. Então, irmã, tenha paciência, porque eu vou dar o melhor de mim. Por isso que eu digo que essa pessoa foi uma das pessoas mais sábias. Porque até então, irmãos, eu dava os restos para as pessoas que estavam à minha volta. Eu não me preocupava em dar o meu melhor. Por que muitas vezes eu brigo com os jovens aqui, com os músicos, com os varões? Porque, irmãos, quando a gente adentra dentro desse templo, no Santo dos Santos, aqui, ó, a gente tem que trazer o melhor. A gente tem que trazer aquilo que o Senhor gostaria de nos dar. Por isso que eu, às vezes, eu sou muito exigente. Talvez eu exijo mais do que eu deveria. Mas o Senhor, Ele me pede assim, irmãos. O Senhor, Ele me pede dessa maneira. Bom, já que falamos de tudo aquilo que é dito que o mal pode causar, irmãos, vamos só dar uma analisada. Esse homem, esse endemoniado, qual que é a diferença que ele tinha de nós? Qual que é a diferença? Nenhuma. As mesmas paixões que a gente teve, que um dia o Senhor nos trouxe de volta, ele tinha. Está relacionado aqui, ó. Está relacionado. O mal, ele vai incrustando devagar. Você perde a consciência porque você vai se afastando de Deus. O pecado te afasta de Deus. Troca a palavra pecado pelo mal. O mal te afasta de Deus. Troca a palavra endemoniada pela a pessoa que está possuída pelo mal. Qual que é a diferença, irmãos? Não tem diferença nenhuma. Algumas pessoas dizem que esse homem ele estava sem as faculdades mentais perfeitas, porque ele era perturbado. Mas ele, segundo o texto aqui, ele tinha mais de 2 ou 3 mil demônios dentro dele. Porque quando Jesus perguntou para ele qual o seu nome, demônio, não disse para trocar ideia com o demônio como o pessoal de algumas igrejas faz. É para saber a grandeza do problema que esse homem vivia. Irmãos, algumas pessoas dizem que é impossível que tinha 6 mil demônios e entrou esses 6 mil demônios em 2 mil porcos. Que tinha um demônio só e que ele tinha 6 mil faces. Eu não creio nisso. A Bíblia relata e diz que pode ser um número aproximado entre 5 e 6 mil. Mas isso não é a importância do que nós estamos tratando aqui. A importância que nós estamos tratando aqui essa noite é de que o Senhor Jesus fez um milagre. Ele libertou esse homem. Um homem que não era um tostão furado. Um homem que ele estava perdido. Podemos trocar os demônios, que ele podia estar perdido nas drogas, que ele podia estar perdido no álcool. Poderíamos trocar todos esses nomes para figurar essa história e trazer para os nossos dias. Naquela época não tinha tratamento. Naquela época não tinha nada. Essa pessoa ficou jogada. Tanto que ela se sentia tão mal que ela se rasgava. Ela corria. Quando ela quebrava as cadeias, ela corria para o deserto. Ela sumia. Talvez essa... quando ele via o que estava acontecendo, o que ele estava fazendo, ele sumia de vergonha. Mas... tudo bem. Irmão Márcio, mas e aí? Qual o problema? Jesus não libertou ele? Libertou sim, irmãos. Libertou ele. E o resto da cidade? E o resto da cidade? Quis ser liberto? Eles viram as maravilhas que Jesus fez ali. Mas eles quiseram ser libertos? Para a gente entregar as nossas primícias ao Senhor, nós temos que entender o quanto eu tenho que perder a noção da culpa. Quando eu começar a perder a noção da culpa, eu tenho que avaliar que eu realmente estou doente. Quando eu perder a razão da culpa, quando eu já não saber o que eu estou fazendo mais, é hora de eu começar a pedir perdão, irmãos. Isso é uma primícia. Isso é uma primícia. Pedir perdão é um dom, não é todo mundo que tem. Muitas vezes eu não tenho. Entender que a pior derrota, na verdade, é quando perdemos a noção dos erros. Não sabemos pedir perdão. Temos que saber que um pequeno pecado se torna um visitante. Depois um hóspede. E depois se torna um senhor. Pecado, pecadinho, pecadão. Esse homem aqui, ele pecou pequeno. No outro dia ele pecou de novo. No outro dia pecou de novo. Não, a história não trata o que aconteceu antes de Jesus chegar. Só conta que ele já estava nesse estado. E o que mais me dói, irmãos, é saber que muitas vezes, irmãos, porco vale mais do que gente. O texto está falando aqui, ó, que quando eles viram que os porcos se precipitaram no mar, que morreram todos, que eles sumiram, eles não tiveram temor do que Jesus tinha feito para libertar esse homem. Eles ficaram com medo de perder a fonte de renda deles. Se você ler no final do capítulo, está dizendo lá que eles colocaram Jesus para correr de lá. Por que que eles colocaram Jesus para correr? Nessa parte do texto, que eles expulsam a Jesus, tem duas explicações. O porquê. Por que que aconteceu dessa manada cair no mar? Primeiro, se tinham gentios e judeus naquele local, ambos estavam errados. Primeiro, Deus não mandou judeu cuidar de porco. Segundo, se fosse gentios, os gentios não deviam cuidar de porcos numa área próxima dos judeus para não ficar tentando eles. Então, nessa conjuntura, Jesus nos ensina algo tremendo. Ele foi até lá, ele repreendeu o demônio, ele não deu chance do demônio extrapolar, mas ao mesmo tempo o demônio falou assim: deixa que a gente entre naqueles porcos. Jesus não ordenou, irmãos. Jesus permitiu. Por que que Jesus permitiu? Porque nos outros evangelhos trata algo diferente. Vocês podem ver depois em Apocalipse capítulo 20. Que lá, o lugar desses demônios que estavam habitando esse homem é no abismo. E eles estavam com medo de ir para o abismo. Que eles dizem assim: não é chegada a hora. Eles estavam com medo de ir para o abismo. E para que se cumprisse as escrituras, Jesus permitiu que eles entrassem nos porcos, mas por própria vontade. Então, quando alguém fala, não, Jesus ordenou, eu não creio assim. Jesus permitiu. O texto está dizendo. Se tiver alguma coisa errada com o texto, depois alguém me chama de canto. Mas Jesus permitindo, por que que eles pediram para entrar nos porcos? Porque ali, como era território deles, como uma boca de fumo, como um bar de prostituição ou alguma coisa, eles não queriam sair daquela região, porque aquela região já era deles, dos demônios. Quando Jesus libertou esse homem, nem os porcos quiseram ficar com os espíritos imundos. Nem os porcos. Eles correram e caíram no mar. Isso me dói, irmão, saber que muitas vezes a gente dá mais valor nas coisas do que em pessoas. Ocorreu um fato comigo essa semana que eu não consegui trabalhar na segunda-feira. Eu estava indo trabalhar e eu errei o caminho. Até falei para minha esposa, eu falei, olha, era para eu ter ido para outro caminho, mas agora eu já vim por aqui, a gente vai adiante. E tinha um homem, ali atrás do Grill 2000, onde era o bingo ali, a pessoa acho que foi atravessar a rua e ela caiu. E quando ela já estava caída, na verdade, na hora que eu estava passando, e tinha um carro parado, de longe eu pensei, houve um atropelamento. E com essa pressa do dia a dia, e já tinha um carro parado, eu pensei comigo, ah, mas já tem alguém socorrendo ali, tudo bem, eu vou embora. Na hora que eu bati o olho, eu vi a pessoa espumando pela boca. O Espírito de Deus, ele me incomodou e disse, para. E eu parei. Só que, antes, na noite anterior, eu fui dormir pensando no que eu ia comer no café da manhã. Já estava tudo maquinado na minha cabeça. Na hora que eu abri o olho, Deus falou para mim, jejua. E quando eu estava passando, eu vi aquele homem lá se batendo, espumando pela boca, e uma pessoa já segurando na mão dela. Eu parei o carro, desci. Na hora que eu bati o olho, eu falei, Senhor, toma conta. Atravessei a rua, e esse homem, eu não sei se é cristão ou não, segurando a pessoa, e ele se batendo. Irmãos, para a glória de Deus, essa pessoa estava deitada, Quando ela abriu o olho, que ela olhou para mim, o olho dela abriu desse tamanho. Começou a se contorcer, começou a se bater. E para quem estivesse passando, achava que era uma convulsão, irmãos. E eu já passei pelo mesmo problema uma vez, com uma outra pessoa, na mesma situação e com a mesma argumentação. Quando eu bati o olho na pessoa, eu falei, Senhor, é o teu sangue que tem que correr sobre ele. Ele começou a se contorcer, de repente ele começou a voltar. E ele começou a nem sabia onde que ele estava. E aí a pessoa que estava comigo, nós levantamos ele, colocamos ele encostado no muro e perguntamos para ele seu nome, ele Laércio. Irmãos, não era usuário de crack, não era uma pessoa moradora de rua, é uma pessoa simples, claro, mas uma pessoa perturbada, talvez porque abriu concessões, eu não sei. Até peço para os irmãos orarem por essa pessoa. Não conheço, talvez não encontre nunca mais. Mas o que, que aconteceu comigo para eu poder chegar lá e o diabo não me envergonhar? Eu tive que pagar um preço, irmãos. Eu tive que dar o meu melhor. O meu café da manhã, que já estava guardado na cabeça, estava salivando na cama, até sonhando. E Jesus fala, eu quero que você jejue. E com o estômago batendo nas costas, porque já acorda com fome, né? Já acorda doido para comer. Para finalizar, o grande ensinamento aqui foi a desobediência que o povo teve ao Senhor. No final dessa história, essa pessoa que já tinha recoberto todas as suas características normais, ele andava nu, ele já estava vestido, ele chegou, Senhor, eu quero ir contigo, mas para Jesus ter sido expulso daquela região, ele precisava que alguém ficasse lá para pregar o evangelho. Irmãos, a gente não sabe o nome desse homem, mas a Bíblia diz que ele rodou em Decápolis, as 10 cidades que rodeiam aquela região ali, ó, sobre o Mar de Genezaré, ou o Mar da Galiléia, como é chamado. E essa pessoa pregou o evangelho, ele pregou quem era Jesus, ele mostrou quem era Jesus, porque Jesus, ele disse, agora eu estou filosofando um pouco, mas eu acho que Jesus falou assim, olha, eu já tenho 12 aqui dentro do barco, fica você, eu vou te dar essa missão, vai lá e fala para os seus, conversa com eles, dá o teu melhor, ele deu o melhor dele. Ele rodou 10 cidades, das quais faziam parte daquela região. Irmãos, eu queria ter trazido uma palavra de conforto para os irmãos, e não apontar algumas falhas da gente. Porque eu me enquadro nessa parte, porque eu não sou perfeito. E até peço perdão para os irmãos, que às vezes nos ensaios aqui a gente se exalta um pouco em querer dar o melhor ao Senhor. Até eu peço perdão aos irmãos que às vezes eu ofendi. Eu estou falando de púlpito agora, porque eu já encerrei a minha palavra. Eu peço que os irmãos orem pelas nossas vidas, pelos músicos, por cada departamento. Eu peço sempre a Deus para que Deus nos dê condição de fazer o melhor, irmãos. De a gente dar o nosso melhor. De a gente ser melhor para Ele. Muitas vezes eu sinto que poderíamos fazer mais. E para finalizar hoje, para não ficar com as minhas palavras somente, em relação à noite que a gente coloca o nome de primícias, no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, versículo 44, 45, ele diz assim, então eles também lhes responderam, dizendo, Senhor, que te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos. Então lhes responderá dizendo, em verdade vos digo, que quando a um desses pequeninos, ou não fizestes, não fizestes a mim. Irmãos, quando você vê um jovem jogado no chão, é Deus falando com você. Está vendo aquele ali? sou eu. Quando você vê alguém passando fome debaixo de uma ponte, é Jesus falando com você, está vendo aquele ali? Sou eu. Aquele que está passando frio, é Jesus falando com você, sou eu. Aquele que passa na porta e você fala, não tenho, sou eu. É aquele que você, tio, dá um trocado, lógico, se você vê que é para usar droga, você está com fome? Não, eu quero um trocado não. Você está com fome? Tô. Esse sou eu. Eu agradeço a oportunidade, irmãos, e peço as orações dos irmãos. Amém.